Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência do Magalu, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas deverão ser feitas pelo telefone. As perguntas recebidas via webcast serão respondidas posteriormente pelo time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, Sr. Frederico, pode começar.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. Nesse mês de maio, que é um mês especial para o Magalu, afinal de contas, nós estamos agora justamente completando 10 anos de empresa de capital aberto. Nós fizemos nosso IPO em maio de 2011. E com resultados muito positivos, né? Para mostrar para o mercado, em que pese aí todo o contexto de mais um trimestre de impacto da pandemia nos nossos negócios. E eu quero começar justamente falando sobre isso, né? Falando sobre a característica aqui de a gente ter achado, né, que esse trimestre seria um trimestre sem o impacto aí da pandemia. Todo mundo estava comentando no final do ano que seria aí o primeiro trimestre pós-pandemia, na verdade, né? A ressaca do e-commerce, a volta com força da loja física, e infelizmente o Brasil, nós todos vivemos aí uma segunda onda, ainda pior do que a primeira, nesse trimestre, né? A gente começou, e eu coloco nesse gráfico aí, a ter lojas fechadas já em janeiro, tá? E aí, o traço amarelo é o percentual de lojas abertas do ano passado. O traço laranja é o percentual de lojas abertas em 2021. E vocês percebem que a gente teve um percentual menor, né, de lojas abertas já em janeiro, 94, caindo para 93 em fevereiro. A gente fechou boa parte das lojas da região sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e caindo aí só para 40 lojas, 40% das lojas abertas no mês de março, tá? E você vê que é um número bem expressivo, mesmo em relação ao ano passado, que a gente só fechou as lojas a partir de 20 de março, né? No todo, no mês de, no trimestre, no primeiro trimestre, 25% das lojas, essas lojas estiveram fechadas. Não só do Magalu, como de todo o mercado de varejo brasileiro. Se vocês olharem o próximo slide, acho que o que aconteceu foi justamente o contrário do que estava se prevendo, né? O e-commerce continuou forte. Não teve ressaca para o e-commerce, tanto do Magalu quanto do mercado como todo. O e-commerce continuou muito forte, as pessoas não podendo comprar em lojas físicas, elas vão para o canal online, e aquelas operações que melhor endereçam aí o nível de serviço, ou que tem um maior reconhecimento de marca, elas acabam se beneficiando. Não foi diferente com o Magalu. O Magalu, mais uma vez, cresceu muito acima do mercado nesse trimestre no e-commerce, cresceu 114%. Com o diferencial que a gente tinha o pior comp do mercado, né? O mais difícil comp do mercado, porque no primeiro trimestre do ano passado a gente já tinha crescido 73% em relação a 2019. Então, se a gente comparar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre de 2019, a gente vendeu no e-com 3,6 vezes mais do que o primeiro trimestre de 2019, um crescimento de média móvel de 90%, né? Nesses 2 anos, né? A média móvel desses 2 anos. A gente, segundo dados da Neo Trust, ganhou 4,9% de market share no online, né? Enfim, já uma tendência, né? O Magalu já há algum tempo vem crescendo acima do mercado, ganhando bastante market share, né? Depois eu vou falar o que nos coloca de maneira única, né? Porque realmente mais empresas de fato tiveram um crescimento maior. Mas com o nosso nível de rentabilidade, não. No próximo slide, eu falo: olha, o nosso e-commerce cresceu, mas não em detrimento da loja física. Acho que a grande surpresa do quarter aqui, né, que nós estamos crescendo triplo dígito no e-commerce há muito tempo, é que mesmo com essa quantidade enorme de lojas fechadas, 25% Na média, no trimestre de lojas fechadas, o Magalu apresentou um crescimento de 4% no faturamento de lojas físicas. E aí, um destaque, obviamente, enquanto as lojas estavam abertas, elas performaram muito bem, mas mesmo quando as portas se fecharam, a gente teve um desempenho extraordinário daquela ferramenta que a gente chama Mobile Vendas Remoto, que é o vendedor, mesmo com a loja fechada, consegue vender pelo celular, usando todas as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, tá? E esse sistema, ele melhorou muito ao longo da pandemia. E, para vocês terem uma ideia, algumas lojas, mesmo com as portas fechadas o mês todo, faturaram o equivalente a 70% do que seria uma loja aberta, né? Os vendedores conseguiram manter o nível de produtividade de venda muito grande. Houve uma evolução muito grande nesse nosso sistema de mobile vendas remotas. Com destaque que o Magalu, ele buca, né? Ele contabiliza a venda do vendedor na loja, né? Porque não é uma venda de e-commerce, né? Então a gente contabiliza aqui, enfim. Esse sistema, ele ajudou a gente a segurar bastante venda. Mesmo, né, mas ainda assim, se a gente tivesse mantido, a gente colocou no nosso na nossa mensagem da editoria, se as lojas estivessem realmente abertas, a gente conseguiria adicionar ainda 750 milhões de reais ao nosso faturamento, né? Enfim, adicionando aí o mobile vendas, mais faturamento das lojas se elas estivessem realmente abertas. Então, um número muito expressivo, né, que no geral acaba gerando, próximo slide, por favor, né, um crescimento geral da companhia de 63%, né, com o e-commerce representando 70% do nosso faturamento, né, quando a gente abriu o capital era 10%, né, hoje a gente já está em 70%, mas isso nunca foi uma meta minha, né, porque o interessante para a companhia é crescer todos os canais. A loja física tem crescido há mais de 10 anos, média ano, duplo dígito, né, e isso mostra aqui que o nosso modelo, ele não é um modelo monocanal. Ele é um modelo multicanal de verdade, de fato, na prática, na realidade, né? A gente constata, né, que ele é multicanal na prática, porque o negócio como um todo cresce 60%, por exemplo, como cresceu 34% no tri no ano passado, não é tirar de um pocket de loja física e botar no pocket do e-commerce, né? Assim como o marketplace, o crescimento, ele não vai vir em detrimento do 1P, né? A gente sempre gosta de adicionar e não de trocar, né, venda de um canal para outro. Mas o modelo de multicanalidade, ele se expressa melhor ainda, não só no crescimento de todos os canais, mas no próximo slide, que é no crescer com rentabilidade. Então, eu me lembro que no último call eu respondi várias perguntas dos analistas sobre a questão de competitividade, como é que o Magalu ia fazer para crescer, as condições de mercado, que a gente fez o último call em março, já estavam super agressivas no mercado. Todo mundo dando frete grátis, todo mundo dando take rate subsidiado, então uma série de subsídios, né? Muitos dos quais fazem sentido, mas muitos dos quais são, na minha visão, verdadeiros anabolizantes. Comprar mercado sem nenhuma sustentabilidade, sem nenhuma lógica de LTV sobre CAC, né? O Magalu não, ele o Magalu ele faz trade-offs sim, mas conscientes, necessários, aqueles que fazem sentido num contexto de longo prazo. E o Magalu, ele manteve, né, nesse ano, ele a margem EBITDA, a gente conseguiu crescer 56% nosso EBITDA em relação ao ano passado, porque obviamente a gente foi alavancado pela nossa venda, saímos de 274 milhões para 527. O Roberto depois ele vai endereçar melhor essa questão. Nós tivemos um lucro líquido recorrente de 80 milhões de reais, que foi um número bem superior aos menos 8 milhões do ano passado, mas o ponto importante aqui é a gente mostrar a alavancagem operacional. Talvez o um número que mais me orgulha do trabalho que a gente faz nessa companhia e que melhor exprime o que é uma empresa multicanal de fato e não de narrativa é a nossa despesa operacional, que ficou em apenas 20%. Nós temos a menor despesa operacional sobre receita líquida do mercado, e com uma operação ineficiente como essa, a gente tem condição de entrar, né, de ser competitivo, de ter um preço, né, competitivo para o consumidor, a gente tem alavancagem operacional, né? Então, enfim, é um número que mostra que essa empresa aqui, ela pensa com mais, com menos, né? Ela não faz trade-offs necessários, ela faz opções para o longo prazo, né? E eu não estou falando só de resultado, não. Eu estou falando de geração de caixa também, que o Beto vai deixar claro que nos últimos 12 meses, gerou 2,7 bi de caixa operacional. Ou seja, uma empresa que consegue crescer com rentabilidade. Fizemos sim alguns trade-offs de margem no passado, mas sempre fazendo aquilo dentro de um conceito que faz sentido, né, num fluxo de caixa descontado, numa visão de LTV sobre CAC, mais uma vez. Um outro benefício da multicanalidade, pode passar, por favor, é a nível de serviço, né? Então, quando a gente montou quando a gente criou esse conceito de multicanalidade, que a gente começou com multicanalidade, foi até antes do IPO, né? A gente introduziu o conceito de multicanalidade no Magalu 20 anos atrás, quando ninguém falava isso nem nos Estados Unidos, nem na China, nem em nenhum outro lugar. Nós somos pioneiros na implementação desse conceito. A gente via que ele daria alavancagem operacional, seria uma boa para o acionista, mas seria uma ótima para o cliente também. Porque com o apoio das lojas e dos CDs que atendem as lojas, a gente consegue ter um nível de serviço muito superior ao mercado. E esse ano a gente alavancou isso de uma maneira exponencial. O percentual de entregas, né, de estoque próprio, operação P, que a gente fez, saiu de 5% em um dia para 51% em D mais um dia. Tá? Então a gente teve uma escalada muito grande do nível de serviço, porque o que a gente fez é. A gente, antes da pandemia, as nossas lojas, 1.300 lojas, elas funcionavam como pontos de retirada, né? Que é o retira-loja que a gente fala. Ao longo da pandemia, com as lojas fechadas, a gente transformou essas lojas para fazer o ship from store. A gente melhorou muito essa operação, a capacidade de envios dessas lojas, todos os processos, sistemas e estruturas, né? Infraestrutura dessas lojas. E hoje, praticamente todas, são 1.300 lojas, elas funcionam como mini centros de distribuição. Então, o consumidor ele compra pelo super app do Magalu e recebe o produto se ele tiver estocado da loja que está mais perto dele, né? Então, a gente hoje tem na operação do 1P certamente a entrega mais rápida do mercado e a mais barata, né? Porque como a mercadoria viaja pouco, a gente tem uma taxa de entrega baixa, né? E um custo, né, para isso muito grande. A gente também ampliou não só a questão das lojas. A gente também ampliou a estrutura dedicada de abastecimento, que são unidades logísticas, de 26 unidades para 103 unidades, um crescimento muito exponencial. Essas unidades vieram aí das aquisições que a gente fez, né, e várias que a gente cresceu organicamente, comprou Logbee e GFL, unimos as operações das duas, e hoje elas têm 103 unidades, que são entre centros de distribuição, que a gente já tinha também, e unidades last mile, que são unidades que ficam próximo a áreas de grandes concentrações, ou mesmo áreas que a gente não tem loja, que fazem, né, esse last mile para a gente. Então, um crescimento exponencial. E esse ano, boa parte dos nossos investimentos vai ser para ampliar ainda mais os nossos CDs. Então, nós temos 103 unidades exclusivas de logística, mais as 1.300 lojas, que são CDs também. Então, é muito difícil bater uma empresa que tem 1.300 lojas mais 103 unidades de distribuição, total de 1.400 pontos que ajudam a gente a ter uma logística rápida, né, e eficiente para o consumidor. Um detalhe é que esse ano a gente está fazendo um piloto agora em 50 dessas 1.300 lojas para fazer entrega em 1 hora, tá? Então já tem 50 lojas. Depois o Fabrício, nosso VP de operações, pode comentar no Q&A, já estão operando no contexto de entregar em 1 hora, e agora com o Pix no checkout, que acelera muito o processo de aprovação, a gente está tendo já várias vendas aí, consumidor compra, em 1 hora o produto já está na casa dele. Quem não tem essa capilaridade de 1.300 lojas, quem tem uma logística altamente concentrada em, sei lá, 10, 20 CDs gigantes, não vai conseguir proporcionar esse tipo de nível de serviço, tá? Tudo que eu estou falando aqui é para 1P, tá? Então a ideia desse ano, que é o ano do Piscou Chegou, é além de ampliar essa malha, melhorar, né, a entrega para 1P, saindo de um dia para 1 hora, mas a gente quer também, próximo slide, por favor, transferir, né, esse diferencial para o 3P, né? A gente quer habilitar toda essa malha para operar tão eficientemente, com nível de serviço tão bom para o 3P quanto para 1P. A nossa diferencial é a multicanalidade no 1P e vai ser também para o 3P, para o Marketplace. Hoje, a gente já teve alguma evolução, esse dado aqui é de abril, 40% de todas as entregas do 3P foram feitas pelo Magalu Entregas com logística própria, com as nossas transportadoras dedicadas, tá? E esse processo ele tende a crescer significativamente daqui para frente. Foi um progresso muito grande, né, que a equipe da logística fez, com a ampliação daquelas unidades exclusivas de logística, que são aquelas 100 que eu falei, isso foi possível, e a ideia é que a gente amplie para mais locais, mais localizações, mais estados, mais cidades também. Outro ponto importante é a loja. A loja, ela é um diferencial do 1P, e ela vai ser para o 3P também. A gente hoje tem 415 lojas habilitadas para o consumidor poder comprar no nosso super app um produto do seller e retirar esse produto na loja. Então, é o Retira a Loja 3P em 415 das nossas 1.300 lojas também. Um avanço muito grande. Ou seja, essa multicanalidade que fez o Magalu ser praticamente imbatível no 1P, a gente está levando para o 3P também. A gente está levando os benefícios da multicanalidade. A gente quer ser um ecossistema digital multicanal, não um ecossistema digital puro, porque a multicanalidade sempre foi o nosso diferencial. A gente quer alavancar ela para o 3P também. Um outro ponto interessante que as lojas estão fazendo, elas estão ajudando a gente a fazer o hunting farming de sellers. Então, boa parte das nossas lojas hoje já estão ajudando o Magalu a trazer novos sellers locais na sua localidade, na sua cidade, para o parceiro Magalu, que foi aquela plataforma que a gente lançou no ano passado. Vou falar mais dela um pouco para frente. Então, nós temos hoje um exército aí hoje eu tenho mais de 15 mil pessoas em loja. Uma parte dessas pessoas vai estar nos ajudando a trazer sellers e ajudando esses sellers a subir os produtos na plataforma, a ativar esses produtos na plataforma, mostrando aí que a nossa loja, ela vai ser uma parte importante do nosso ecossistema. E ela se transformou muito em relação àquele varejo que tinha o um único objetivo de vender lá no passado. Ela hoje tem o objetivo de vender a loja física, ela também é um centro de distribuição e ela também é um ponto de apoio para o seller e para o ecossistema Magalu. Podemos detalhar melhor isso no Q&A também. Próximo slide, por favor. Falando sobre isso, né, eu acho que a gente teve um crescimento exponencial de base de sellers de um ano para cá. A gente saiu de 26 mil sellers para 56 mil sellers. O grande catalisador disso foi o parceiro Magalu, uma ferramenta que a gente desenvolveu 2 semanas depois do início das medidas de isolamento social no ano passado e que salvou milhares de varejistas físicos que nunca tinham vendido online. Porque hoje, praticamente todos os marketplaces disputam sellers que já são digitais, que já vendem online, que já tem VTEX, Tray, loja integrada, né? E a gente desenvolveu uma ferramenta para aquele que não tem nada disso, né? São 5 milhões e 600 mil varejistas no Brasil, só menos de 100 mil vendem online. A grande maioria dos varejistas brasileiros são varejistas de loja física que não vendem online. Nós desenvolvemos uma ferramenta para ser o Magalu para que eles pudessem vender online. Foi uma plataforma pioneira, criada a toque de caixa pelo time do Labs e que hoje tem, né, sido o grande vetor de crescimento do marketplace, basicamente uma pista limpa, um blue ocean aqui para a companhia explorar. E saímos de 15 milhões para 30 milhões de itens também. Lembrando que a importância do parceiro Magalu é que eu estou trazendo estoque local, né, o last mile, né, e isso gera também uma competitividade do ponto de vista, né, de prazo e de custo de entrega também. Então, um grande diferencial que a gente fez. Pode passar, por favor. Bom, agora eu vou passar para o Beto para detalhar os nossos resultados. Depois eu volto para falar um pouquinho de futuro e abrir para Q&A, que gostaria muito que os nossos diretores hoje participassem do Q&A. Então, vou estar distribuindo bem as perguntas, as respostas para eles.
Legal, bom dia a todos, obrigado por participarem também da nossa conferência. Vou passar rapidamente pelos destaques financeiros. Pode passar o slide. A gente vendeu então 12 bilhões e meio no trimestre, crescemos 63% no total, mais de 100%, 114% no e-commerce e 4% nas lojas físicas. Destacamos bastante a geração de caixa operacional, na casa de quase R$ 3 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Um EBITDA de R$ 427 milhões, crescendo 56%. Um lucro líquido total de R$ 259 milhões, incluindo ganhos não recorrentes. E um lucro líquido ajustado sem esses ganhos não recorrentes, na casa de R$ 81 milhões. Só destacar aqui um pouquinho, esses ganhos não recorrentes são referentes à reversão de provisões tributárias relacionadas ao DIFAL, que é a diferença de alíquota interestadual cobrada no estado de destino nas vendas interestaduais, né? Então, era algo que a gente contestava, provisionava e depositava judicialmente. Com a recente decisão do STF, a gente reverteu as provisões e agora, ao longo dos próximos meses, trimestre, deve reaver os depósitos judiciais, transformá-los em caixa também. Então, passando para o próximo slide, a gente mostra um pouquinho a análise de margem, né? Então, a gente manteve as margens EBITDA em 5,2%. Nesse trimestre, nossa margem bruta diminuiu 2 pontos percentuais, totalmente associada à mudança de mix, né? O e-commerce, um ano atrás, era um pouco mais de 50% das nossas vendas, esse trimestre foi 70%, né? Então, uma mudança muito grande. E no e-commerce, vocês sabem, a margem bruta é um pouco menor, mas nosso modelo, nossas despesas operacionais são muito menores também. Então, a gente compensou totalmente essa redução de margem bruta com a diluição de despesas operacionais e a melhoria dos resultados de equivalência patrimonial da LuizaCred e da LuizaSeg também. E acho que vale destacar que a gente conseguiu diluir todas as despesas operacionais, mesmo com mais lojas fechadas, né, por um período mais longo, mesmo investindo bastante em melhoria de atendimento, nível de serviço, velocidade de entrega, e também que alcançamos níveis de despesas administrativas, por exemplo, historicamente muito baixas, diluímos 1 ponto percentual de despesa administrativa, um nível bastante eficiente, bastante abaixo de 3 pontos percentuais, e despesas com vendas também, pela própria eficiência do modelo multicanal totalmente integrado. Com os ganhos não recorrentes, a margem EBITDA foi para 8%. No próximo slide, a gente mostra um pouco a avaliação do capital de giro e do caixa líquido. Em março, em relação a março do ano passado, a gente melhorou muito o capital de giro. E ainda tivemos bastante efeito nesse último mês de março de lojas fechadas impactando o giro dos estoques, né? Ao longo do ano, agora, ao longo desse trimestre, a gente observa, como a gente observou o ano passado, com a reabertura das lojas, o giro dos estoques volta à normalidade e a gente tende a voltar o capital de giro à normalidade, como aconteceu o ano passado. E em relação à posição de dezembro, é basicamente sazonalidade e mais o efeito temporário das lojas fechadas. Quando a gente olha a variação do caixa líquido, acho que vale destacar aqui também, a gente observa que em 12 meses a gente aumentou o caixa líquido em 400 milhões de reais, mesmo fazendo muitos investimentos, que é o que a gente mostra no próximo slide. Pode passar, por favor? No próximo slide a gente mostra aqui. A gente... Como que a gente construiu essa geração de caixa operacional de 2,7 bilhões, partindo de 600 milhões de lucro líquido nos últimos 12 meses, voltando despesas, né, que não são caixas, provisões, depreciações, e a variação do capital de giro e de todos os outros ativos de curto e de longo prazo, de mais de 1 bilhão, então a gente chega em 2,7 bilhões de geração de caixa operacional, e depois como que a gente investiu esses 2,7 bilhões de reais, né? A gente investiu entre aquisições e imobilizado 700 milhões, a gente pagou juros e leasing, a gente pagou dividendos, recomprou ações e somando isso tudo, sobrou, né, basicamente 400, 500 milhões de reais, que é o aumento do caixa líquido que a gente mostrou no slide anterior, e aí adicionando a captação de 800 milhões que a gente fez nos últimos 12 meses, a gente aumentou o caixa total em 1,3 bilhão de reais, alcançando no total quase 6 bilhões na posição do final de março. Então, acho que esses eram os principais destaques do Magalu. E passando rapidamente pela LuizaCred, a gente acelerou a venda de cartões Luiza desde o final do ano passado, como a gente vinha falando. Então, estamos, né, vendendo cartões Luiza num ritmo bastante forte de novo, acima de 150 mil cartões Luiza por mês, fora o cartão Magalu, que a gente vai falar depois, e o faturamento total do cartão Luiza foi de mais de 8 bilhões nesse último trimestre, crescendo bastante também em relação ao ano passado. E acho que a melhor notícia, no próximo slide, por favor, é que os resultados estão melhorando de forma significativamente, né? Inadimplência no menor nível da história, NPL de curto prazo um ponto menor, saiu de 3 para 2, e o de longo prazo mais 3 pontos melhor, saindo de 8 para 5, né? Menor nível de inadimplência histórica, maior nível de cobertura de provisões também, passando de 200%, na casa de 216%, e mesmo assim, mesmo com mais provisões, a gente aumentou bastante o lucro líquido, tanto em FRS quanto em BR Gap, com destaque até para o lucro em BR Gap, que foi de quase 100 milhões no trimestre, refletindo, né, a melhoria significativa na carteira em atraso. O lucro em FRS foi até um pouco menor, até por um pouco mais de provisões em função do fechamento de lojas que aconteceu em março, que sempre impacta um pouco o recebimento. Dado que muitos, né, dos nossos clientes pagam as faturas nas lojas, mas isso é revertido, é recuperado ao longo dos meses seguintes com a reabertura gradual das lojas. Então, estamos bastante animados com toda a operação da Luiza Credit também, crédito, cobrança, cartão Luiza, cartão Magalu e tudo que vem pela frente. Acho que esses eram os destaques principais. Agora eu volto a palavra para o Fred para continuar a apresentação. Obrigado.
Obrigado, Beto. Bom, para finalizar a nossa parte, né, introdutória aqui, a apresentação, vou falar um pouquinho de um olhar para frente, né? Eu acho que queria contextualizar um pouco a nossa estratégia. A gente abriu, né, no último trimestre, né, que foi o fechamento do ano de 2021. Pode passar o slide. Quando a gente ainda vê, né, de oportunidade. Então, acho que o Magalu, ele encerrou um ciclo. A gente já fez, e acho que os números mais do que corroboram isso, uma transformação digital extremamente bem sucedida. A gente digitalizou o Magalu. E olhando para frente, né, já há algum tempo, nosso projeto, nossos esforços têm sido mais ambiciosos aqui de digitalizar o Brasil, né? A gente quer digitalizar o varejo brasileiro. A gente quer ser um ecossistema digital multicanal que vai passar a ser o sistema operacional do varejo brasileiro. Então, Magalu, ele fez uma transformação bem-sucedida, aprendeu muito com ela e agora quer compartilhar isso com pequenos e médios varejistas aqui, olhando para frente. Se a gente olhar a oportunidade do e-commerce, pode passar, por favor, no Brasil, a gente vê que é uma oportunidade gigante, né? O varejo brasileiro é um varejo de 1,2 tri, né, de reais. E a gente tem uma penetração ainda muito baixa, né? Chegamos aí a 10% de penetração no pós-pandemia. Então, é fato, né? Acho que tem sido discutido amplamente, né, por analistas, né, nos meios de imprensa, aí, sobre a questão de que o e-commerce, nesse ano de 2021, vai ter uma base de comparação muito alta, a partir agora do segundo trimestre em relação a 2020. Mas quando a gente olha a oportunidade de longo prazo para o e-commerce, ela é uma oportunidade enorme, gigante, e quem tiver um modelo de negócio, capacidade tecnológica, know-how para aproveitar essa oportunidade com sustentabilidade, vai de fato ter uma oportunidade de geração de valor para acionistas muito grande. É exatamente essa oportunidade que a gente está vendo. A gente tem o know-how, a gente tem a ambição e a gente tem a vontade de ajudar. Dentro desse contexto. Dentro desse mercado existem pockets, né, de oportunidades que a gente está explorando através de investimentos orgânicos e inorgânicos. Eu quero descrever alguns deles aqui olhando para frente, tá? Como é que a gente vai digitalizar o Brasil? Que setores que a gente tem oportunidade maior? Pode passar, por favor. O primeiro deles, né, destacar é o setor, né, de alimentos, né, e bens de consumo. O Magalu, ele praticamente introduziu essa categoria no ano passado, né, no momento de pandemia, que a gente viu que as pessoas precisavam de comprar e receber rápido esses produtos. A gente comprou e estocou produtos de bens de consumo nas nossas lojas, de alimentos não perecíveis e bebidas também, tá? Hoje, nossas praticamente 1.300 lojas carregam no seu back-office estoques mercadorias. A gente operou como dark store e continua operando como dark store, porque esse produto não está lá para você chegar e comprar, mas ele está disponível como um mini CD para quem compra. E no primeiro trimestre desse ano, menos de um ano depois de lançar essa categoria, 40% dos itens vendidos de 1P do Magalu foram de mercado. Então foi um crescimento muito expressivo. É uma categoria altamente estratégica, não só do ponto de vista de que é a maior categoria do varejo brasileiro, 500 bi, mas também porque ela traz um ativo precioso para qualquer empresa que quer ser dominante como plataforma digital: frequência. Frequência de venda, frequência de consumo. Então, enfim, a gente entrou com o pé forte, mas a gente sabe que para crescer e ser um player relevante, a gente precisaria também desenvolver uma estratégia 3P. O problema é que os mercados não vendem online, eles não estão na VTEX, não estão na Tray. A gente tem que digitalizar eles do zero. Por isso, a gente comprou a plataforma VipCommerce, no mês de março. E a VipCommerce é uma plataforma de e-commerce especializada na categoria, tá? Então, ela tem centenas de clientes, e a ideia é crescer bastante ela, ajudando esses pequenos e médios supermercadistas a vender online, tendo o próprio site e também conectando esse catálogo com o nosso super app, tá? Então, é uma estratégia aqui enorme, uma grande oportunidade, super estratégico, Magalu. Próximo slide, por favor. A gente também vê uma oportunidade muito grande na categoria de moda, pode passar, não, desculpa, de entrega de alimentos. A gente comprou em setembro do ano passado o Aikfome, que é uma das maiores ferramentas de food delivery, mas muito focado nos interiores dos estados brasileiros. O Aikfome cresceu exponencialmente, ele fez 2 milhões e 600 mil pedidos em abril desse ano, um número extremamente alto. Se a gente analisar o GMV dele, é de mais de 1,2 bi, apenas em 650 cidades dos 5 mil municípios brasileiros. A gente está ajudando o Aikfome a crescer organicamente, mas também fizemos investimentos em alguns ativos que vão ajudar o Aikfome a crescer mais, como, por exemplo, o Grand Chef, que é tipo um RP de restaurante, e o Tô No Lucro, que é uma operação parecida com o Aikfome, focada nos estados do Centro-Oeste, lá Tocantins. Então, o Aikfome está crescendo bastante. A ideia é plugar o Aikfome no Super App, crescer agora a base e plugar o Aikfome no Super App na, no, na, na terceira, no terceiro trimestre desse ano. Então, enfim, e mais um play aqui de aumento de frequência, de aumento de relevância, e de ampliação de possibilidades, de nível de serviço para o nosso consumidor. Pode passar? Outro pocket de oportunidade onde a gente pode digitalizar, e temos oportunidades também de múltiplos anos aqui, é moda e beleza e lifestyle, esportes, tá? A gente teve um progresso muito positivo de todas as nossas categorias aqui, tanto dentro do Super App do Magalu, porque todas essas categorias estão totalmente integradas no Super App do Magalu, catálogo de Netshoes, catálogo de Zattini e o catálogo da Época Cosméticos, E eles também têm canais próprios que estão crescendo bastante, tá? Por exemplo, vou fazer uns destaques. A Época, ela ganhou agora a primeira loja online mais lembrada da categoria de beleza numa pesquisa recente Top of Mind. A Zattini tem crescido, estamos estruturando a área com a Silvia, que veio aqui para ajudar a gente, dentro desse contexto, criamos as diretorias executivas tanto de moda e beleza, tocadas pela Silvia, quanto de esportes pelo Júlio. São equipes totalmente autônomas, têm equipes de marketing, de compras, planejamento, desenvolvimento de produtos, Então a gente criou essa configuração na reorg de categorias para dar autonomia para essas categorias poderem tocar seus negócios e se desenvolverem. E na Zattini também, a gente, com a compra da Hub Sales, que é uma plataforma que liga direto à fábrica com o consumidor final, especialmente nessa categoria de moda, a gente ampliou a base. Ela ficava em Franca e agora já está em Novo Hamburgo, Blumenau e Goiânia, que são polos de moda super importantes também. Então, uma categoria que está evoluindo. E a Netshoes, mesmo sendo uma operação puramente online, já é líder na categoria, tem crescido bastante. Os resultados estão aparecendo aí no nosso indicador de equivalência patrimonial, que o Beto já mostrou. Uma evolução muito bacana e tem muito ainda que essa equipe vai mostrar para vocês ao longo dos próximos trimestres. Estou bem animado aí com as evoluções nas categorias de moda e beleza e de esporte também. Pode passar, por favor? Bom, a gente comprou por questão de produto, né? 30 milhões de itens de 3P, novas categorias, mercado, alimentos, moda, beleza. Achar um produto no nosso Super App ficou mais difícil, né? Você tem mais itens, né? E os algoritmos precisam ser cada vez mais inteligentes. Então, uma das compras mais estratégicas que a gente fez nesse começo do ano foi a Smart Hint, que é basicamente uma empresa que é de busca, né? Que tem algoritmos inteligentes, eles têm uma característica, os algoritmos eles são especializados também por categoria. Então a ideia está trazendo, né, tanto busca quanto recomendação inteligente para os nossos clientes, tornando a experiência de compra tão boa quanto quando a gente tinha poucos SKUs lá atrás, né? E isso precisa de muita sofisticação e inteligência por trás, e com certeza essa equipe da Smith Hint vai nos ajudar. Ela também tem clientes fora do universo do Magalu, prestando serviços de retail tech, que faz parte também do addressable market nosso, mas obviamente vai ajudar bastante aí todo o nosso processo de recomendação e busca dentro do Magalu. Nós temos um time muito forte no Luiza Labs, que vai ser adicionado aí com esse time que está chegando da Smart Hint. Muito feliz com a chegada deles. Pode passar? Eu queria destacar, esse trimestre a gente deu bastante destaque para a Fintech, a gente fez grandes evoluções ao longo do ano passado e desse começo de ano de 2021. A nossa conta digital Magalu Pay chegou a 3 milhões de clientes, tá? E a gente lançou ela em julho do ano passado. Então, uma evolução muito bacana. É a única conta que está totalmente integrada num super app de varejo, tá? Então, você que já tem os nossos 31 milhões de clientes do super app já podem, né, em poucos segundos, ativar a sua conta de pagamentos que ela tá lá. A gente criou um feature bacana para ela, que é o Pix, né? Então, você consegue transferir dinheiro para a conta e fazer o cash out também da conta. Quem tem os cashback que está lá na conta pode transferir esse dinheiro para fora. Isso dá mais ativação, usabilidade para a nossa conta e melhora muito a experiência dela, que já é considerada uma conta aí muito bem-sucedida. A gente já tem aí índices de avaliação super positivos para a nossa conta. Então ela está evoluindo mesmo. Ela ganhou também um companheiro super relevante, que é um cartão digital. O Magalu, como o Beto falou, a gente já emitia cartão para os clientes de loja física. Esse produto representa metade da venda que a gente faz na loja física. A gente vende por esse cartão, e ainda o cliente usa esse cartão fora do Magalu também. Só que no e-commerce a penetração desse cartão era muito baixa, né? Então a gente lançou um cartão dedicado, né, para esse público, né, digital. Né, um cartão sem anuidade com 400 de cashback integrado no Super App e na conta, né? Então, toda vez que você usar o cartão, né, no Magalu, você ganha 400 de cashback, vai ser depositado na conta do Magalu, né? E isso vira um círculo virtuoso, né? A fintech ela é muito importante porque ela é como se fosse uma amálgama do ecossistema. Ela faz as conexões, ela faz o ecossistema funcionar na prática, né? E esses instrumentos, a conta e o cartão, eles vão, né, sinergicamente também ajudando um o outro. Então a gente está bem animado com essas evoluções. A equipe trabalhou muito, né, e está colhendo os frutos. Pode passar. Isso tudo, né, a gente está, né, assim, eu acho que a chave da digitalização, né, do nosso consumidor, e a gente pegar esse ecossistema e tornar ele user-friendly para o nosso consumidor é o Super App. Então, conta, o cartão, né, todos os mundos de moda, esporte, alimentos, isso tudo vai estar aqui disponível de uma maneira sem fricção, com muito fácil usabilidade, pelo Super App do Magalu, que tem ganhado mais e mais, né, consumidores. São 38 milhões de usuários mensais do Super App, 76% da venda do nosso e-commerce já vem, né, do mobile, né? Então, assim, o mundo vai ser mobile only, app first. Magalu, ele começou essa onda lá atrás. A gente está crescendo com sustentabilidade, a gente não está overspending aqui em app install. A gente faz isso com muita coerência, também fazendo conta de LTV sobre CAC, né? E tendo certeza que o cliente que baixou esse app fica com o app e não faz um uninstall depois. Porque às vezes você tem uns números bonitos lá de install rate, etc. e tal, mas o cliente fica um mês depois apaga, né? A nossa ideia aqui não é ganhar ranking de audiência. A nossa ideia aqui é ganhar né, ranking de clientes engajados que usam frequentemente a tua plataforma e que avaliam muito bem o teu serviço. Pode passar, por favor. Bom, acho que eu queria passar aqui um pouco, né, de dois grandes stands aqui, duas grandes avenidas de monetização de tudo que a gente falou até agora, né? A gente já fez um esforço muito grande de diluição de despesa, né? A gente chegou aí com a despesa muito baixa, a gente tem conseguido crescer com um nível de rentabilidade legal, mas a gente também precisa construir avenidas para rentabilizar, né, o nosso GMV, para monetizar o nosso GMV. E tem duas avenidas muito boas aqui. Uma é o Magalu Pagamentos, né, que é basicamente, né, uma plataforma de subadquirência que a gente lançou no ano passado. Esse primeiro trimestre eles fizeram 2,7 bi de antecipação, tá, com bastante lucrativo. Isso está numa linha do balanço da nossa companhia, né. A gente ajuda os sellers a antecipar recebível, nossa ferramenta super user friendly. E a gente também lançou esse ano, nesse trimestre, em primeiro trimestre do ano, o FIDIC próprio, que é um empréstimo não performado, né, o empréstimo fumaça para sellers além dos recebíveis, né. São uma dezena de sellers ainda numa fase piloto, mas a gente acha que a gente tem uma oportunidade muito grande, né, de gerar resultado, né, monetizar, né, o nosso ecossistema através, né, de operações de crédito, de financiamento para os nossos agora 55 mil sellers, e certamente vão ser muitos mais aí ao longo do ano. E finalmente, eu queria destacar aqui uma outra avenida de monetização, que é o Ads, tá? Nós compramos alguns quatro ativos de mídia aí ao longo dos últimos anos, né? A gente comprou a Canaltech, né, que atingiu a marca agora histórica em abril de 25 milhões de visitantes únicos, né? Eles têm melhorado cada vez mais os conteúdos, tornado, né, ele cada vez mais relevante, né? Eles geram conteúdos que ajudam, como content commerce, a vender produtos do Magalu também. Eles são, né, uma máquina de vendas aí para o nosso varejo também. E com esse todo o conteúdo, a gente comprou também a Still The Look, dentro daquele universo da Zattini, de moda, e de moda dentro do Magalu também. Um conteúdo altíssimamente qualificado, né? As meninas são excelentes lá, produzem trends, né, e informação relevante para consumidores interessados aí nesse universo de fashion, né? Não só fashion, ela acaba cobrindo outras categorias também, e ajuda também a gerar esse interesse, né, por esses produtos, né. A ideia de todos esses conteúdos é disponibilizar esses conteúdos através do Super App também. O consumidor vai lá não só para comprar, mas para consumir conteúdo também. E o último, né, uma aquisição super high profile assim, que foi o Jovem Nerd, né, uma das principais plataformas aí de entretenimento para conversar com o público nerd, um público que tem crescido muito, né, interessado em games, interessado em jogos, interessados em entretenimento, né. O Jovem Nerd tem um poder muito grande com a sua audiência, e a ideia é a gente fazer várias collabs, integrações, ter esse conteúdo dentro do Magalu também. Esse universo de games é um universo que a gente está crescendo bastante como categoria. Então, enfim, todos os ativos se somam e crescem aí a nossa audiência, que nós vamos monetizar com a nossa ferramenta de ads que a gente está para lançar aí no terceiro trimestre, que é a ferramenta que a gente está adaptando da compra da Inloco no ano passado, da Inloco Media, e a gente quer ter uma ferramenta autosserviço aí para monetizar tanto os 80 milhões de visitantes do Magalu, incluindo apps, desk, mobile site, quanto todos esses aqui que eu estou descrevendo aqui desses canais de conteúdo. A gente realmente vai ter uma avenida muito bacana de monetização, né, da nossa audiência com ads e complementar nossas linhas de rentabilidade. São sementes que a gente está plantando aqui que nós vamos colher frutos certamente no passado. Bom, com isso acho que eu fecho a minha apresentação. Até demorei um pouco mais do que eu gostaria. Quero deixar espaço para o Q&A e também, né, distribuir essas perguntas para que a nossa turma aqui possa responder. Muito obrigado e estou aberto aqui às perguntas agora.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta via telefone, por favor, digitem asterisco 1 ou mandem via chat. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Robert Ford, do Bank of America.
Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Fred, como devemos pensar sobre a VIP Commerce? É simplesmente uma cesta mais completa de alta frequência e baixa monetização? Ou há algo mais rico nisso? E como você pensa sobre a competitividade de longo prazo desses vendedores, dada a aceleração de consolidação no setor de supermercado e atacarejo?
Bom, Bob, eu, como combinei aqui, eu vou distribuir as perguntas aqui para a Direx, para que eles possam também as novas estruturas aí tá respondendo. Aí, se faltar alguma coisa, eu complemento. Edu, quer responder essa pergunta do Bob?
Vamos sim. Oi, Bob, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Falando um pouco sobre a VIP Commerce, a VIP Commerce, acho que ela traz para a gente um componente que falta, né, na nossa estratégia de mercado, que é acesso àqueles produtos perecíveis, né? Ela é a ferramenta que vai possibilitar com que a gente tenha esse estoque que estão nas milhares de lojas de mercado espalhados pelos rincões do Brasil e que consigam chegar na casa dos clientes muito rápido, aumentando assim a frequência, aumentando assim, amplificando os benefícios que a gente já vê da estratégia de mercado que a gente tem dentro do nosso negócio, né? Totalmente complementar. Em relação à questão de competitividade, de consolidação, são cenários de mercado, né? O Brasil é muito grande, ele sempre tem um componente regionais importante. A gente tem normalmente consolidações em centros mais urbanos, mas o que a gente entende é que a gente, seja com a nossa estratégia 1P ou com essa estratégia 3P, a gente vai estar apto a estar conectados a grandes mercados, a pequenos mercados e com a nossa própria operação de 1P, tá? Então eu acredito que a gente tenha com esse setup que a gente fez, possibilidades de ter uma presença bastante relevante no mercado.
E como você está pensando sobre o VIP Commerce a partir de uma perspectiva de dados?
Dados do que a gente está captando?
Sim, isso.
O foco original de fato, a gente, né, ampliar a digitalização do e-commerce na categoria de mercados. Tá? Se amanhã tiver alguma oportunidade em relação à monetização de dados, isso não é o foco agora da companhia. O foco agora é essa categoria, ela é chave, ela traz frequência, ela traz mais usuários, né, para o nosso super app. Então, a gente está muito focado em fazer com que essa penetração dessa categoria, que está 1%, né, do total de varejo, cresça. Né? A gente não consegue fazer isso só com P. A gente precisa, né, de crescer com ajuda e ajudando os outros. A gente está focando, né, como o Edu falou, em todo tipo de... todo tamanho, né, de mercado, mas temos um foco muito grande, especialmente em pequeno e médio.
Sem dúvida, Fred. Edu, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú.
Pessoal, boa tarde. Minha pergunta é um pouco mais conceitual. A gente, quando olha para a Ásia, a gente tem visto players de altíssima frequência tendo bastante sucesso entrando em novas categorias, né? Então, um exemplo disso é Meituan e Ctrip na China. E aí, quando eu olho para a experiência brasileira, ainda sinto o brasileiro muito mais predisposto a lidar com o mundo multi-apps. Queria pegar a tua opinião sobre isso, Fred. Você acha que isso é uma questão de maturidade, que com o passar do tempo as coisas devem mudar na direção do que acontece da Ásia? Ou será que o Brasil tem uma questão cultural um pouco diferente? Como é que a gente leva isso em consideração, tendo em vista o sucesso que vocês têm conseguido em atrair tráfego, recorrência, com os M&As que vocês fizeram recentemente? Foi algo que foi bastante impressionante. Como é que você pensa isso para frente? Acho que essa é a minha pergunta, pessoal.
Thiago, acho que as coisas assim, elas não caem do céu, né? Acho que o que aconteceu na China é um produto de uma... numa execução extremamente competente, de uma visão mais horizontal do que category killer, dos empreendedores chineses, o Pony Ma e o Jack Ma, né? E os seus times, né? Eles olharam uma oportunidade de, olha, eu já sou dominante em mensageria, já sou dominante em varejo, o mercado da China é gigante, eu vou crescer lateralmente. Aí eu vou fazer isso, explorando as capacidades e conexões que o universo digital proporciona, que o universo físico não proporciona. O universo digital, ele proporciona mais lateralidade. É mais fácil você. As fronteiras são menos pré-definidas, né? Então, eu acho que aqui no Brasil é uma questão de visão, de alguém querer, né? A gente quer, a gente acha que tem capacidade, competência para fazer. E eu acho que é para o usuário mais fácil, né, ter uma conta só, um login só e fazer as interações desse processo. Vejo, né, mesmo no Brasil, algumas empresas, né, se lateralizando, né, eu não vou citar aqui empresas do mercado, mas já tem alguns exemplos bem-sucedidos no Brasil de empresas que estavam numa categoria e começaram a entrar em outra que não era a sua original, com certo sucesso até dentro do universo do app, né? Apps de entregas que estão fazendo alimentos, que estão vendendo supermercado, app de fintech que está fazendo varejo. Então, né, essas expansões laterais no Brasil já estão acontecendo. Eu acho assim, você tem uma opção: ser um category killer, expandir internacionalmente, ou ser um category killer e expandir lateralmente. A opção pelo Magalu, do Magalu, a gente conhece o Brasil, a gente tem a nossa missão aqui em digitalizar esse país, a gente tem uma marca poderosa aqui. Nesse universo digital é possível fazer essa expansão lateral, nós estamos optando por expandir lateralmente, não internacionalmente. Então é uma opção China-like, não sei se a gente vai ser bem-sucedido, espero que sim. A gente foi bem-sucedido na multicanalidade, queremos muito ser bem-sucedido nessa estratégia de ecossistema aqui, vamos trabalhar muito duro para isso, tem muita gente muito competente da área de negócio do Labs trabalhando nisso daí. Nós estamos adicionando muitos ativos interessantes que, conectados, eu tenho certeza que a somatória vai ser maior do que o valor deles individualmente.
Tá super claro, Fred. Obrigado pelas respostas e parabéns aí pelo treino.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
Bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Acho que, Fred, você já tocou num ponto importante da evolução do papel da evolução do papel da loja. Como você se enxerga essa loja do futuro em termos de operacionais, por um lado? Deve ter o mesmo tamanho da loja atual, ou precisa ser maior, precisa ser menor para ser tocado de forma eficiente, com retornos comparáveis? E do ponto de vista financeiro, a gente deveria imaginar que alguma coisa muda no futuro, como talvez sendo mais um ponto de serviço, de apoio, trazendo mercadoria de terceiros. Então, eu queria enxergar isso. Sei que não vai ter respostas para tudo, mas queria talvez entender como que vocês enxergam essa visão e talvez citar alguns exemplos onde que vocês já têm visto no mundo essa transformação acontecer e quais inspirações vocês tiram daí. E aí, a segunda pergunta, se permitir, se vocês forem separar o GMV trazido neste primeiro tri através das aquisições do GMV da operação orgânica, como ficaria a contribuição das aquisições? Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, como vocês citam lá os números anualizados, mas obviamente imagino que tem uma curva crescente ao longo do ano ainda. Então, talvez, não sei se efetivamente o primeiro tri a gente poderia que dividir isso de forma linear ou não. Obrigada.
Bom, Irma, eu vou primeiro, né, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu vou passar a sua pergunta para o Fabrício, tá? Só dando uma introdução aqui, a primeira parte, né? Que a gente, de fato, né, é uma operação que quase tudo que a gente conquistou até agora foi em função de uma estratégia assertiva de multicanalidade, num contexto de estoque próprio, né, de 1P. E a gente, tem uma visão e a gente tem uma convicção que a gente consegue transferir boa parte desse diferencial para o marketplace. Então, ser um marketplace multicanal, né? Um ecossistema digital multicanal, que a gente está gostando de falar. E o projeto, né, da nova loja, ele está muito contextualizado dentro dessa estratégia, né? Da loja ser não só um player ativo, protagonista do nosso ecossistema. Então, eu vou falar para o Fabrício descrever aí um pouquinho sobre essa nova loja, o que que a gente está querendo fazer, que tipo de novas serviços e a loja pode ter. E depois eu volto para falar da sua segunda parte da pergunta.
Bom dia, irmão. Obrigado pela pergunta. Bom, vou tentar responder todo no contexto mais amplo de tudo que você perguntou, né? Sobre o tamanho da loja, vai permanecer o mesmo que é hoje. A gente não vai ter que aumentar a área da loja, não, tá? A gente vai aumentar um pouco a parte de back-office para poder suportar essa parte de novas categorias e de 3P, né? Então, já organizou, a gente fez um trabalho muito grande de otimização de espaço no depósito da loja. A gente revisou operacionalmente, muda bastante para a loja, principalmente no back-office. Então, a gente revisou todos os processos do nosso líder de estoque. A gente incrementou mais ainda as ferramentas digitais deles. A gente está implementando de fato um sistema como se fosse um mini WMS para a loja, para ela ter um sistema de armazenagem mais inteligente ainda do que já é hoje, para poder aumentar, porque nós vamos praticamente dobrar o número de SKUs que a gente tem na loja, né? Então, a gente deve experimentar algumas novas categorias em loja, com alguns produtos killers, né? Para ter alguma venda de impulso e recorrência. E com certeza a loja passa a ser um centro de serviço grande para o nosso consumidor e principalmente para o nosso seller. Um apoio grande para o seller. A gente está preparando a loja para o seller dropar os produtos deles lá, como se fosse uma agência de correio, a agência Magalu. Então a gente vai poder coletar o produto, o seller vai poder levar o produto na loja. E a gente tem a loja fazendo hunting e farming de sellers locais, que é o modelo que a gente acredita, né? Acredito que tendo seller local, em grande escala, a gente consegue oferecer um sortimento bastante interessante para aquela localidade, com uma entrega rápida e barata. Então, são três grandes pilares que a gente está trabalhando na loja, que é o pilar de categoria, o pilar de logística e o pilar de motor do 3P. Acho que, em linhas gerais, é isso que seria a loja do futuro.
E sobre a segunda parte, irmã, a gente, enfim, a gente não abre nenhuma informação que não está no material publicado, então não temos como passar essa informação para você, infelizmente.
Entendi, obrigado.
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do banco JP Morgan.
Olá, bom dia Fred, Fabrício e Beto. Obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelo Triforte. Eu queria explorar um pouquinho a evolução do Magalu as a Service, né? A gente tem a GFL, Sinclog, Logbee, agora o Wikifome e toda essa questão de fazer farming alavancando no gerente da loja para você estar com o estoque do seller bem próximo do cliente, né? Então, eu queria entender hoje de vocês como é que está o nível de integração de todas as operações, né? O Fabrício comentou um pouquinho dessas evoluções no modelo de loja, mas eu queria entender essa parte de last mile, como é que vocês estão trabalhando ela, né? Porque me parece que vocês estão montando aqui meio que um ecossistema também para o entregador, né? Se você for olhar, ele vai ter trabalho o dia inteiro. Então, eu queria entender como é que vocês estão evoluindo nessa frente e aí até pensar um pouco na integração com a fintech de vocês, né? Se vocês estão pensando em colocar um ERP talvez um pouquinho mais sofisticado para ajudar a digitalização desse varejista pequeno, ou seja, deixar de ser só uma solução financeira básica, mas um full solution, né? Então entra voltando aí no Magalu as a Service. Obrigado.
Oi, Joseph. Boa tarde. Muito obrigado pela pergunta. Né, sobre Magalu as a Service, eu vou chamar o Fatala aqui para falar, para ele dar uma visão geral assim sobre como que a gente está pensando na arquitetura, né, e dessas conexões e, enfim, a ativação aí dessas potenciais interações das companhias. Fatala?
Obrigado, Fred. Obrigado pela pergunta, Josu. Falando da parte da integração do que você falou, primeiro da plataforma logística, a gente já fez a integração, falando da parte sistêmica, com a aquisição que a gente fez da Sinclog. A gente tem os sistemas da Sinclog já integrados à GFL e Logbee, então todos os nossos hubs funcionam agora com o mesmo sistema. Isso dá para a gente um maior nível de gestão e principalmente parte da flexibilidade de expansão desses hubs e tudo acontecendo com a mesma plataforma. com essa expressão da parte do last mile, também vai permitir conexões para que a gente faça o que a gente está chamando de entrega local, que é ajudar aquele seller pequeno do parceiro Magalu a ter um serviço de entrega rápida para ele dos itens que vão sair da loja dele. Então, nessa parte logística, a gente já avançou bem e agora o Fabrício e Décio com o time estão crescendo muito rápido a partir do número de hubs. Falando da segunda parte, de serviços financeiros e da possibilidade de RP, são dois caminhos, né? Então, o que você falou do desenvolvimento de um RP com funcionalidades mais básicas daquilo que possa atender esse seller na gestão dele, e também uma parte de integração com RPs que já existem de mercado, que a gente vai fazer conexões com eles, para que a gente não tenha simplesmente que faz sentido a parte da solução inteira, né? Mas também alguns níveis um pouco mais avançados, células que têm algumas pequenas soluções de RP que a gente pode se conectar a elas. Então a ideia é a gente fazer isso. E sobre a parte de serviços financeiros que a gente pode entregar para o seller, eu queria chamar o Robson, que está no call, para falar um pouquinho para você.
Bom, boa tarde. Obrigado, Joseph, pela pergunta. Essa é uma pergunta interessante, porque dentro de casa nós já temos hoje, né, a plataforma do parceiro Magalu e o próprio estoque, que é um ponto de venda que já tem uma solução bastante avançada. Então, como o Fred disse, esse ano a Fintech tem um trabalho de ter um protagonismo muito grande, que é, de fato, servir como infraestrutura para todas essas soluções que nós temos dentro de casa. Então, hoje nós já temos a nossa subadquirência, construímos uma camada bem extensa aqui de serviços de conexão, e com a aquisição da Hub Fintech, que foi feita no ano passado e que passou aí pelo CAD recentemente, nós teremos uma plataforma de serviços financeiros completa, desde conta, cartão e outros serviços financeiros totalmente integrado, não só a ferramenta que nós já temos, mas como as próprias ferramentas que existem dentro de casa.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz, do BTG.
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Pegando o gancho, né, do que o Robson comentou um pouco, né, sobre as iniciativas dentro da Fintech, e falando um pouquinho de monetização também, Fred, se vocês podiam comentar um pouco como você imagina que a recorrência desse usuário ela deveria subir conforme ele use mais o cartão, entendo o cartão, né, como uma forma também de fidelização desse usuário dentro da sua plataforma. E aí uma segunda pergunta, né, indo para o marketplace e para o e-commerce, como é que a gente pode esperar o perfil de crescimento desse GMV ao longo dos próximos trimestres, entre 1P e 3P? Né, eu entendo que tem algumas categorias, né, que são mais estratégicas ali dentro do 1P. Como é que a gente poderia esperar esse mix olhando para frente? Obrigado.
Luiz, tudo bem? Obrigado pela pergunta.
Tudo bem?
Com relação à frequência, né? O cartão, o novo cartão, ele é um componente, né? Que pode nos ajudar a aumentar a frequência, mas ainda a base é muito pequena ainda. São 100 mil cartões que a gente fez em 3 semanas. Número expressivo para tão pouco tempo, mas enfim, são 30 milhões de usuários no app, ainda ele não vai conseguir mexer significativamente em ampliação de frequência. A gente precisa, nesse momento, vender bastante cartão. Então, tem muitos clientes dos 30 milhões que usam o app, ou até dos que não usam o app, para comprar cartão, para fazer o cartão do Magalu ou abrir a conta, né, para ampliar a frequência. Acho que esse tem um componente importante ainda, mas a base é pequena. E acho que hoje, se eu pensar em frequência, acho que o papel aí de adicionar SKUs, né, via sellers, e principalmente a categoria aí, e esses serviços que a gente falou, que é mercado e food delivery, eles vão, no curto prazo, impactar mais a nossa frequência do que necessariamente a fintech. A fintech ela tem outros objetivos, como, por exemplo, monetizar, né, e aumentar a fidelidade, e aumentar, né, recorrência, mas para a frequência no curto prazo, acho que não vai fazer a grande diferença, tá? E sobre o segundo item que você falou mesmo, o que é, Luiz? Desculpa, esqueci.
Se você pudesse comentar, Fred, sobre como é que você vê esse breakdown do crescimento do GMV, né, dentro do e-commerce ao longo dos próximos trimestres, né? Se você está vendo ainda um 1P, né, com uma relevância tão grande, né, como a gente viu ao longo dos últimos trimestres, se você já está vendo, né, o 3P voltando a ser talvez a plataforma mais relevante, como a gente via pré-pandemia. Então, se você pudesse comentar um pouquinho desse perfil.
Olha, assim, é difícil, né, prever, né? Acho que ninguém previa o boom do 1P, né? O 1P tá crescendo exponencialmente e muito em função aí assim, enfim, do interesse pelas categorias, que a gente é forte 1P, e agora são várias, né? Porque com Netshoes, Zattini, Época Cosméticos, não só bens duráveis, mas a gente tem várias categorias que a gente tem uma presença de liderança, né, no e-commerce brasileiro. Categorias ainda pouco penetradas, então ainda vejo muito espaço para crescer no 1P. Eu vejo de uma maneira pragmática, como eu falei no começo, Luiz, assim, a gente cresceu o e-commerce não em detrimento de loja física, e eu não quero crescer o 3P em detrimento do 1P. Então, a gente não tem esse rush para crescer o 3P indiscriminadamente, tá? Ele tem que crescer cumprindo um papel, tendo rentabilidade, fazendo sentido o crescimento. Nós temos uma vantagem, a gente tem um 1P rentável, um 1P sustentável, que está crescendo e gerando caixa. Então, eu não tenho um desespero para ir para o 3P, a gente tem que fazer isso dentro do ritmo que faça sentido, né? Hoje, o nosso 1P tem um prazo de entrega imbatível, então ele vai continuar a ganhar share no mercado, ninguém opera 1P tão bem quanto a gente. Então, isso vai continuar acontecendo, nós vamos continuar a crescer, porque o consumidor vai continuar a comprar, e porque, como o nível de serviço do 1P é muito bom, a gente vai continuar a ganhar share. Então, eu vejo que ele vai continuar muito expressivo por muitos trimestres. O 3P ele vai crescer também, por quê? Porque a base de comparação, né, não do ano passado, porque a base de comparação do ano passado é alta para 1P, para 3P, para todo momento, para loja física no segundo tri. Mas a base de comparação dos próximos 3 trimestres é muito alta para o e-commerce em geral, tá? Mas se você olhar sobre, né, a perspectiva e a oportunidade futura, tem uma oportunidade de estar tá crescendo muito proporcionalmente mais o 3P. Mas nós vamos fazer isso dentro da racionalidade, dentro de um contexto de LTV sobre CAC, dentro de um universo de racionalidade, não do desespero para mostrar aquilo que o investidor quer ouvir, tá? Então, eu não consigo precisar agora a longo prazo, tá? O 3P ele vai crescer mais do que 1P, mas no curtíssimo prazo não tenho certeza. Isso vai acontecer dependendo aí do interesse do consumidor, das características de mercado. Né? Nós vamos fazer isso de uma maneira muito correta e antecipada. Enfim, no longo prazo vai crescer bem mais. A gente está fazendo muito investimento na plataforma, está fazendo muito seller, não tem como não crescer mais. E eu acho que tem um trigger importante. A gente vai precisar ainda de um tempo para fazer o 3P entregar em um dia e uma hora. Isso aí depende ainda, temos que trabalhar alguns trimestres ou talvez até alguns anos. Então, isso é alguns trimestres para um dia, 2 dias, alguns anos para 1 hora. Então tem um trabalho muito grande aí para ter o nível de serviço do 3P no 1P, e aí, né, nós vamos chegar lá, mas ele não é no curtíssimo prazo. Tem muita coisa muito estrutural a ser feita, e isso, né, nós estamos focados nisso, colocando bastante tempo, energia e dedicação. Mas acho que a mensagem mais importante para mim aqui, Luiz, nós não vamos fazer isso irracionalmente, tá? Só porque soa bonito. Nós vamos fazer isso desde que tenha um sentido, né, de longo prazo, e que gere valor ao acionista.
Super claro, Fred. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta será em inglês, do senhor Ravi Jain, do HSBC.
Hi, thank you so much, Fred. My question is on Magalu as a service. As you see this year and maybe next year, what are going to be the focus for monetization within Magalu as a service, apart from selling the products on your marketplace? What else are you focused on in terms of monetization, and how should we expect that to kind of grow for your income statement? Thank you so much.
Ravi, tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Ravi, a gente, assim, o Magalu as a Service, ele cumpre um papel de digitalizar o seller, né? De pegar um cara que é analógico e transformar ele no digital. A gente quer até, em muitos casos, cobrar um valor para isso, mas a ideia aqui não é que esse seja um número muito relevante do nosso P&L, né? A gente acha que a capacidade de monetizar o nosso ecossistema com a fintech, com ads, é muito maior do que a capacidade de monetizar com subscription-based SaaS, né? Então, a gente não está olhando muito isso. A gente quer pagar, porque acho que gerar receita é bom para ter um revenue stream aí para pagar novos devs, novos investimentos, mas a gente não quer ganhar muito dinheiro aqui. A gente quer... Ele tem um objetivo de inclusão, de pegar o cara analógico e se digitalizar. Eu não posso cobrar muito aqui. Se a gente quiser ter margens muito altas, a gente não vai conseguir ser inclusivo, né? Então, a ideia aqui é mais habilitar mais sellers para estar no ecossistema. De novo, são 5 milhões e 600 mil varejistas, só 100 mil vendem online. Então, a gente pode trazer mais CNPJ aqui para o ecossistema. E o Magalu as a Service vai cumprir uma tabela, cobra uma receita para também não dar de crase, porque o cara valoriza. Mas não vai ser relevante para o nosso P&L, não é a nossa estratégia aqui.
Very clear. Thank you so much, Fred.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela Enger, da XP Investimento.
Bom dia, quase boa tarde. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação a essa recente mudança da política comercial da B2W, com uma abordagem mais agressiva em relação ao frete grátis, bem em linha com o que a Meli faz, né? E aí, olhando para vocês ainda estão com uma política mais restrita, né, de frete grátis, limitada mais ao uso do app, mas você, Fred, tem sido bastante vocal, que acredita muito que, no limite, você gostaria de dar frete grátis para tudo, né, desde que seja viável. Então, minha pergunta é entender como, se vocês estão considerando rever essa estratégia de vocês em relação a frete grátis, dado o ambiente competitivo. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, ainda nesse ponto de competição, um pouco até que um follow-up na questão dos players internacionais, mas com um viés diferente, né? A gente tem visto um aumento de interesse de Alibaba, Shopee, Amazon no país, né? Alguns investimentos, abertura de CD, melhora em termos de frete. E eu queria saber se você vê esses players de cross-border, principalmente Alibaba e Shopee, como um risco. E aí, não pensando na operação cross-border, mas sim no movimento deles de virem aqui para o marketplace local, né? O Shopee já está com essa iniciativa e o Alibaba sinalizou um interesse em começar a desenvolver isso. E aí, eles atuariam em sellers menores, que talvez até tenham um overlap com a cauda longa de vocês. Então, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo esses movimentos. Muito obrigado.
Tá bom. Boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Bom, eu não sou muito de falar de concorrente, né? Somente em call de resultados, acho que não é muito, né? Enfim, não tem muito que considerar, assim. Eu acho que eu vou resgatar um pouco da resposta que eu fiz pro Luiz, para você, que é a gente é racional, tá? Então, a gente só faz movimentos, né, que a gente acredita que sejam sustentáveis a longo prazo. Então, a gente dá frete grátis no app porque a gente acha que o app tem uma lógica para dar o frete grátis no app. Não faria sentido dar no desk, porque no desk eu tenho outro P&L, né, porque eu tenho mais dependência de mídia. Então, enfim, a gente prefere dar os benefícios para clientes que no app tendem a ser mais recorrentes e que no app eu dependo menos de mídia. Então, tem uma lógica para isso, tem uma lógica LTV sobre CAC para as nossas decisões de benefícios. Isso é uma questão muito dinâmica, que muda sempre. Então, a gente está sempre avaliando. Eu posso te dar uma resposta hoje, muda amanhã. A única coisa que eu prometo é que a gente sempre vai fazer as coisas com sustentabilidade, né? E não para parecer bonito, para crescer a linha do 3P, por exemplo.
Tá? Então, enfim, se precisar, se fizer sentido investir pesado, né, para né, dentro de uma lógica que dê retorno a longo prazo para o acionista, que faça sentido, não é a visão curto-prazista que eu estou falando, mas que faça sentido dentro do contexto de longo prazo, a gente vai fazer. Se não, não vamos, tá? Simplesmente assim. Eu, quando cresci um P dentro do Magalu, eu abri mão de fazer um monte de desconto, de política de frete, nas décadas passadas, e os meus concorrentes do 1P faziam isso. Eles queimaram muito caixa, não foram muito para frente, alguns quebraram, né? E o Magalu está aqui. Então, o 3P vai ser a mesma lógica, a gente não mudou a nossa cultura aí nesse contexto de racionalidade, vai fazer. Não é que a gente não é agressivo, se precisar e fizer sentido a longo prazo, a gente faz, mas nós não vamos fazer nada que a gente não concorde. Eu não estou falando que eu não vou replicar. Se eu não encontrar uma maneira de fazer isso sustentavelmente, eu não vou fazer. Tá? Então, essa é a resposta que eu posso fazer. Em relação à competição, né, no âmbito geral, eu já falei aqui que hoje nós não estamos jogando FIFA, né, que é um contra o outro lá no videogame. É Fortnite. Então, são dezenas de concorrentes vindo de todas as partes do mundo, do Brasil, é fintech fazendo varejo, né? É cross-border fazendo marketplace local. Então, a nossa competição, né? Pergunta de Amazon, a gente abriu capital 10 anos atrás. Adivinha qual que era a principal pergunta do IPO? Amazon, né? E a gente está aqui hoje, né? Líder no e-commerce 1P, né? Crescendo muito acima da média do mercado, né? Com rentabilidade. Então, acho que o nosso histórico fala por si, né? A gente respeita todos os concorrentes, a gente está sobretudo focado nos consumidores, em botar um bom nível de serviço e fazer tudo isso com bastante sustentabilidade para os acionistas.
Está claro, muito obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Richard, do Bradesco.
Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta sobre NetJuice e Zattini. Acho que vocês comentaram no release que os resultados foram bem mais fortes nesse trimestre, então queria só entender aí a dinâmica de crescimento e de margem. E uma segunda pergunta sobre o mesmo tópico. Se vocês enxergam alguma, talvez, necessidade de adaptar a experiência de compra, enfim, conforme a gente vê mais crescimento vindo dos outros especialistas em moda, tipo da Fitch, Anjouet, Henry e tudo. Tá. Obrigado.
O Richard, tudo bem? Eu pessoalmente não entendi a segunda parte da pergunta. Você poderia repetir, por favor? Que
Sim, desculpa, talvez não foi claro. Como que vocês estão enxergando a experiência de compra dentro de NetShoes e Zattini para essa categoria de moda? Se vocês acreditam que, enfim, tem que ter alguma mudança para ser um pouco mais, enfim, um pouco mais específico para a categoria de moda.
Obrigado, eu entendi agora, está claro. Muito obrigado, Richard, pela pergunta. Eu vou passar para o Edu e se ele quiser passar para a Silvia e para o Julinho,
beleza, decide. Ô, Richard, tudo bem? Obrigado aí pela sua pergunta. Eu acho que a primeira parte da resposta, falando um pouco sobre a dinâmica aí de resultado de, vou chamar CNPJ, Nets, né, que é NetShoes e Zattini, a gente, desde que fez a aquisição da empresa, a gente veio com dois objetivos iniciais. O primeiro era retomar um caminho de crescimento e equilibrar as contas, né, e conseguir fazer com que ela fosse rentável. Assim como o Fred falou, acho que nas últimas duas respostas, todo o nosso objetivo é conseguir atingir patamares de crescimento superiores de forma sustentável. Então, a gente primeiro tem que equilibrar para depois acelerar. E a gente conseguiu fazer essas duas coisas no grupo NetShoes. A gente conseguiu manter níveis de crescimento e equilibrar, e veio uma dinâmica através de eficiências de despesas, né, por integração, e das melhorias operacionais que a gente esperava que fosse acontecer, tendo que ainda tem mais coisa para fazer, né? A integração ainda não está completa, a gente tem um trabalho grande esse ano para conseguir capturar de fato todos esses benefícios. certamente isso vai se traduzir ainda, acredito, em mais crescimento. Quando a gente olha essas mesmas categorias dentro do Magalu, aí como é, porque dentro da nossa estrutura, Richard, os times que são responsáveis por moda e beleza e por esporte, eles são responsáveis pela vertical de categorias em todos os canais. E aí quando a gente faz a avaliação dessas categorias dentro de Magalu, a gente vê elas despontando em termos de crescimento, as categorias que estão puxando, do ponto de vista percentual, as maiores taxas de crescimento dentro do negócio, ainda óbvio que com tamanhos inferiores, né, as demais categorias core, mas num caminho muito positivo. Tá? Quando você fala da experiência, acho que a gente tem, de novo, dois desafios. A gente tem um desafio dentro das próprias plataformas, Netshoes e Zattini, de continuar evoluindo, embora elas tenham já um patamar muito bom, mas elas têm onde evoluir. E do outro lado, a gente tem dentro de Magalu também que fazer as evoluções dessas experiências para que a gente consiga conquistar ainda mais crescimento e mais relevância dentro da categoria. Acho que é importante destacar isso, que esses times eles são focados na categoria, multidisciplinares, ou seja, tem marketing, comercial, planejamento e do ponto de vista de produto, né, que faz essas melhorias de experiências, também times dedicados para trabalhar, seja nas plataformas das próprias marcas, mas principalmente dentro do Magalu. Tá? Então essa é uma visão geral. E aí o Silvio ou o Julinho, se vocês quiserem fazer alguma complementação, fiquem à vontade.
Não, Edu, eu queria complementar. Opa, Julinho? Não estava vendo.
Pode falar, Silvia.
Vai lá, Silvia. Tá. Pode falar, Silvia.
Não, eu ia complementar sobre a questão, Richard, da experiência, né? Você tocou no ponto dos especialistas e tudo mais. Nós, como Edu colocou, né, a gente entende que sim, é extremamente necessário, existe uma oportunidade da gente melhorar, né, a experiência dentro do Magalu. Então, um dos grandes objetivos, né, da reestruturação e da criação da vertical, foi justamente a gente aproveitar a audiência, né, a grande audiência do Magalu. E a gente tem feito, destacar aqui, a gente tem time de produto especializado dentro da vertical, e a gente tem obtido, Richard, dados muito positivos em relação à conversão, né, dentro dessas categorias. Então, a gente tem desenvolvido melhorias na experiência, né, seja, né, de navegação, trazer mais conteúdo específico na página de produto, enfim, diversas melhorias relacionadas a essas categorias, e a gente já tem obtido resultados muito positivos na conversão das categorias, e isso tem reforçado o período que o Edu colocou aqui, que a gente tem obtido dentro do Magalu.
Então tá ótimo, era isso mesmo. Obrigado pelas respostas, pessoal.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela, da BlackRock.
Oi, tudo bem? Minha pergunta é em relacionamento à quantidade de caixa. Vocês viraram, se não considerar o desconto dos recebíveis, vocês viraram, vocês têm uma dívida, né, pela primeira vez em um bom tempo. Eu entendo que o trimestre, em termos de capital de giro, não é favorável, mas eu queria entender para a continuação do crescimento e também de compra de empresas que vocês têm feito tão bem nos últimos meses, como vocês enxergam esse nível de dívida, né, agora?
Boa tarde, obrigado pela pergunta. Vou pedir para o Roberto responder ela.
Oi, Gabriela, boa tarde. Obrigado pela pergunta também. A gente está com uma posição de caixa líquido de mais de 4 bilhões, né? Então, a gente está com uma posição muito confortável. Os recebíveis são caixa, são quase caixa, né? A gente tem bastante liquidez, a gente consegue transformar os recebíveis em caixa rapidamente, se a gente assim o quiser, né? E a gente está gerando muito caixa também, né? Em 12 meses a gente gerou quase 3 bilhões de caixa, estamos acelerando investimentos, temos um plano de crescimento muito saudável e muito sustentável, gerando caixa, melhorando, a gente tem um perfil de capital de giro também muito positivo, né? A gente gera caixa a partir do capital de giro. Então a gente está numa situação assim de caixa, melhor da história, assim, desde o nosso último follow-on, né, quando a gente levantou 4 bilhões, a gente passou a ser caixa líquido, né, e estamos num dos melhores momentos, né, de crescimento, com lucro, com geração de caixa, e temos uma posição de caixa mais recebível da ordem de 6 bilhões de reais, né, então acho que do ponto de vista de estrutura de capital, a gente está muito bem preparado para o momento atual e para a nossa tendência, né, de crescimento, de investimentos, para continuar crescendo muito acima do mercado, dando lucro e gerando caixa também.
Mas considerar, só uma dúvida, assim, considerar os recebíveis como caixa, você não deveria também considerar os a pagar como dívida?
A gente tem hoje, Gabriela, uma posição de estoque e de fornecedores, que é saudável, né? Então, normalmente a gente tem um giro dos estoques que é mais rápido do que o prazo médio de compras, então a gente consegue crescer gerando caixa a partir desta dinâmica. E os recebíveis, a gente tem eles basicamente para financiar os nossos clientes, né? E o contas a pagar, ele está basicamente lastreado pelos estoques. E os recebíveis a gente tem para financiar os nossos clientes. E como a gente vende muito a prazo, tem a Luizacred para financiar os nossos clientes, a gente tem dois tipos de recebíveis, né? Os recebíveis do cartão Luiza, né, que a gente pode descontar com a Luizacred a qualquer momento, e os recebíveis de cartões de terceiros, que a gente também pode descontar a qualquer momento, seja com adquirente, seja com os bancos. É um ativo muito líquido, de baixíssimo risco, né? E dada até toda a nossa performance, são recebíveis performados, com baixíssimo nível de cancelamento e de chargeback. Então, é um recebível extremamente líquido e desejado, né, pelo mercado. Então, a gente pode descontar os recebíveis, pode colocá-los no caixa e continuar pagando os fornecedores com o ciclo de vendas e de giro dos estoques normalmente. Assim, não precisamos descontar mais recebíveis para pagar os fornecedores, porque não temos essa necessidade. Não sei se ficou clara a resposta.
Perfeito, não, está claro. Obrigada. Não, está...
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando, do Morgan Stanley.
Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado por fazer a pergunta. Eu queria explorar um pouco mais o tema de conteúdo e publicidade. Vocês chegaram agora a 3 aquisições de conteúdo, começando com o Canaltech, mas mais recentemente Steal the Look, Jovem Nerd. Só você me comentar, por favor, como tem funcionado a integração como esses canais, essas plataformas estão gerando tráfego para o Magalu e as outras marcas, né, Netshoes e Zattini, e se vocês conseguirem, se vocês conseguem atribuir o tráfego e vendas a essa fonte, comentar qualquer coisa que vocês puderem sobre os resultados nessa parte. E olhando diretamente para publicidade no Marketplace, o Magalu Ads, vocês podem comentar, dar algum update sobre o que está acontecendo aí? Talvez, se vocês puderem, dar alguma cor sobre os principais, sobre o perfil dos sellers que contratam esse serviço, são grandes ou pequenos, ou em termos de categoria, qualquer coisa seria bem útil. Obrigado.
Bom, Fernando, boa tarde, obrigado pela pergunta. A aquisição desses canais de conteúdo, ela tem múltiplos objetivos, tá? Eu vou numerar 3, tá? Um deles é vender, né? Então, eu acredito muito, né, no que se chama de content commerce, né? Então, no mundo digital, né, você não tem venda assistida, então... Mas é muito importante, né, quando o cliente está, né, considerando, no processo de consideração de compra, você ter conteúdo qualificado para ajudar ele a tomar a decisão. Então, já é uma fonte super expressiva de receita para os grandes players americanos, o content commerce. E O modelo de negócio é um modelo tipo de afiliado. Então, você publica lá um review de produto ou você comenta sobre um lançamento. Esse conteúdo gera o interesse que você clica e vai no aplicativo ou no desk para comprar. Então, sai do Canaltech, vem para o Magalu e a gente traqueia essa jornada. E quando a gente vê que foi o Canaltech que gerou, por exemplo, essa compra, tá? E o positivo aqui é que, dessa maneira, a gente depende menos, né, de uma mídia paga, né? Esse aqui eu pago para mim, para a gente mesmo, né, dentro do ecossistema. Mas a gente acaba gerando, né, é como se fosse owned media, né, que a gente fala. Então, todos esses canais, né, o Canaltech para produtos de tecnologia, Steel The Look para produtos de moda, beleza e enfim, até decoração, e o Jovem Nerd para todos os produtos, né, dentro desse super nicho aí dos nerds, né, ele tem aí vai ter esse perfil de content commerce também. O segundo é conteúdo mesmo. Esse conteúdo a gente quer trazer para dentro do Super App. Então, a gente está criando aí uma arquitetura para trazer esse conteúdo para que o consumidor possa entrar no Super App, não só para comprar produto, mas também para consumir conteúdo, né? Isso gera mais frequência, mais mal, mais down, mais utilização do Super App. Então, a ideia aqui é fazer esse conteúdo. Hoje, principalmente, eles trazem venda de fora. É super expressivo, você tem ideia, a Canaltech, a gente tem uma meta para gerar venda a partir disso, não é disclosed, mas eles estão bem acima dessa meta, eles estão cobrindo antes do que tinha sido previsto no business plan deles lá, do componente variável, tá? E tenho certeza que Steel The Look e Jovem Nerd vai ser a mesma coisa. E a terceira é, a gente vai lançar a nossa plataforma, né, a nossa Ad Network, que é que a gente está desenvolvendo a partir dos códigos e da equipe que a gente comprou lá da Inloco, né, Inloco Media. Hoje a gente basicamente tem clientes muito grandes e numa negociação de venda assistida de publicidade, então um processo não escalável, mas enfim, que já monetiza parte da nossa audiência, e a ideia é com a Ad Network que seja um autosserviço para que pequenos e médios possam fazer, né, os anúncios sem necessariamente precisar de auxílio ou atendimento, né, o que torna o negócio mais escalável. E a gente deve lançar essa plataforma aí, fazer uns pilotos agora no segundo tri, mas lançar de fato no terceiro tri, rolloutar a partir de então.
Perfeito, muito obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Eu queria simplesmente agradecer a todos aí que participaram do call, meus colegas também que me ajudaram a responder as perguntas, a todos, né, membros do Magalu que ajudaram a produzir mais um resultado muito expressivo nesse primeiro trimestre do ano. Desejar a vocês um bom almoço, bom final de sexta-feira e bom final de semana. Muito obrigado.
A videoconferência do Magalu está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.